Esse podcast é produzido por Abrace.digital. Esse podcast conta com o apoio da Avatin, uma marca super querida e parceira de longa data. A Avatin é especialista em cosméticos focados em bem-estar, com fragrâncias incríveis inspiradas na biodiversidade brasileira. São produtos como difusores, perfumes, hidratantes, entre outros itens que vão deixar sua rotina muito mais prazerosa. Todos livres de parabenos, sem testes em animais e neutros em CO2. Para conhecer a Avatin, vocês podem procurar uma das mais de 200 lojas deles, um dos muitos revendedores, ou acessar o site www.avatin.com.br.
As cartas são a escrita que a alma faz sem rodeios para as perguntas que nos inquietam, para aquilo que nos atravessa, para a vida que tem urgência em ser dita. Em palavras faladas, as cartas são o sopro que nos conecta por um instante. Abre este envelope, ele é para você. Vai começar mais um episódio do Cartas de um Terapeuta. Olá, olá, minha gente querida, que bom, mais uma quinta-feira juntos, e aqui, nessa quinta-feira, a carta de hoje falou diretamente ao meu coração e foi aquele chamamento para um episódio. Em primeiro lugar, porque essa carta trouxe uma raridade absoluta. Ela chegou escrita à mão, em um caneta tinteiro, num envelope branco, com tanto afeto e que me comoveu tanto, que eu escrevi para esse homem, o autor dessa carta, que a princípio era só um comentário sobre o meu primeiro livro, sobre o Cartas de um Terapeuta para Seus Momentos de Crise, e eu disse a ele: essa sua carta dá um episódio. Vamos conversar sobre isso que você está trazendo? Se faça aí uma pergunta sobre isso que você contou, que acabou de viver e que ainda está vivendo. E eu vou juntar a sua carta mandada à mão com a sua pergunta e a gente vai conversar num episódio. Eis o resultado da união desses dois pedaços de carta que estão falando no fundo da mesma história. Olá, Alexandre. Como vai? Espero que tudo bem. Sou Cláudio. Resolvi me presentear escrevendo uma cartinha para você, porque volta e meia estou às voltas com seu livro Cartas de um Terapeuta para Seus Momentos de Crise, que considero delicioso e delicado. Minha filha me socorreu com ele logo após eu ter recebido em 2020 dois diagnósticos que, aspas dele, quebraram minhas pernas. Um de leucemia linfóide crônica e outro de câncer de próstata. Agora estou ruminando seu livro, sua obra, saboreando palavra por palavra, após quase 2 anos de tratamento, hormonoterapia, químio e agora caminhando para a radioterapia. Minha alma se acalmou e minhas emoções se reequilibraram. Meu olhar recuperou sua atenção para o presente, se desprendeu do cálculo do imponderável, do medo da impermanência. E assim, minha atenção pôde contemplar e eu pude conhecer e dialogar com pessoas incríveis na mesma jornada. E tudo mantendo o viço, o brilho, a alegria de viver. Seu livro foi e ainda é uma das minhas ferramentas. Ele me trouxe paz no momento do meu baque e me ajudou a ficar de pé, como estou até agora. Eu o comparo a um medicamento de uso contínuo que eu consumo. Sorvo um gole, dou uma mordiscada. Rubem Alves me disse uma vez que para ser saboreado um livro, ele precisa ter palavras boas para se comer. Mas imagine tudo isso aos 66 anos. Esse estado novo de portador dessas enfermidades graves permitiu abraçar um tempo para gestar e melhorar a aceitação e compreensão da morte. Hoje, 2 anos depois, em tratamento ainda, como já contei, a pergunta é: como preparar minha turma? Esposa, filhas, filho, netinha e netinho, genro e nora, para essa passagem, aspas na passagem, que queiramos ou não, fazemos sempre um pouco juntos. Sei que isso não me pertence, mas estatisticamente me vejo na frente de todos eles. Pesa um desejo ou um pensamento de deixar todos bem consolados e tudo bem resolvido, sem nenhuma pendência, nenhum problema para quem quer ficar. É normal isso? Ou eu estou idealizando até o medo de morrer? Tenho muitos outros dilemas ainda, mas penso nesses dois e me vejo debruçado neles todos os dias. Escrevi aqui com muita gratidão e liberdade, agradecido por seu trabalho ter alcançado a minha vida. Felicidades, com muitas bênçãos, Cláudio. Olha, Cláudio, que lindeza de carta, de história. Eu recebi isso com o coração em festa. E eu quero, em primeiro lugar, te dizer por que eu estou te chamando de Cláudio. Porque esse seu dilema encontra o do meu amigo com quem eu acabei de escrever um livro. Eu não sei se você ficou sabendo disso. Esse livro se chama De Mãos Dadas, um palhaço e um psicólogo conversam sobre a coragem de viver o luto e as belezas que nascem da despedida. É um livro que nasceu de uma história muito bonita, de uma história de décadas, de uma relação íntima do Cláudio com a mãe dele, de quem ele se despediu no meio da pandemia. Nós somos amigos e a gente não podia se encontrar e a gente conversava sobre esse luto. E dessas conversas, ao longo de um ano, nasceu esse livro. Eu quero ler para você uma parte do livro em que o Cláudio Tebas, o autor deste livro, está falando para você, Cláudio. Por muito tempo, nós levamos a coisa assim, minha mãe precisando falar e eu tentando evitar. Uma coreografia de aproximação e afastamento, ataque e defesa, uma arte marcial. Um dia, no entanto, quando ela novamente tocou no assunto, eu me fragilizei instantaneamente sem que a tradicional bateria antipapo sobre morte tivesse tempo para agir. Fui tomado de emoção e de uma indisfarçável vontade de chorar, que fez meu rosto tremer no esforço inútil de segurar as lágrimas. Hoje, muitos anos depois, acredito que isso aconteceu porque eu provavelmente estava percebendo nela uma fragilidade física que encurtava a distância entre o discurso sobre a morte e sua morte concretamente. O quanto era difícil imaginar uma vida sem ela, o quanto eu fugia do tema, não por não querer acolhê-la, mas por não conseguir dar conta do meu próprio medo. Ter me visto assim tão vulnerável não impediu que minha mãe voltasse a falar sobre sua morte. Ao contrário, aquele momento nos conectou em outro patamar de intimidade e isso nos fortaleceu. A partir daquele dia, a morte passou a fazer parte das nossas conversas. Assim como fazia parte falar da pintura da parede, da troca de tapetes, da cor da cortina. Falar de resoluções e partilhas a tranquilizava, e paradoxalmente o assunto morte deixava nossa conversa muito viva. Passamos a falar da morte com tanta naturalidade que, acredite, éramos capazes de rir muito. Não um riso de deboche, mas de intimidade com ela. Hoje percebo como isso foi importante para mim, e agradeço à minha mãe pela delicada persistência. A naturalidade com que passamos a tratar do assunto me fez relembrar que a morte sempre está ao nosso lado, de mãos dadas com a vida. Então, a sua história é uma história que conta da coragem de palavrear sobre o silêncio mais intimidador de toda a existência humana, que é o medo da morte. Tudo que nós fazemos em vida tem um pedaço de intenção de nos distrair dessa verdade fundamental. Sim, nós somos finitos e vamos morrer. Corremos, pagamos boletos, produzimos, ficamos belos aos olhos dos outros, renascemos, florescemos mil vezes, desenhamos sagas heróicas, assim, para nós próprios, para sermos seus protagonistas, com uma das finalidades de todo esse esforço ser a de nos dizermos: estamos vivos e não vamos morrer. Pelo menos ainda não. Então, Cláudio, todo heroísmo é um reflexo de um terror sobre a morte. Quando nós vemos alguém enfrentando com tanta interesse o seu próprio medo de ser extinto, é como se nós testemunhássemos a maior vitória olímpica possível na existência humana. Eu não sei como você se viu ao longo desses últimos 2 anos de tratamento, Cláudio, sendo colocado assim na boca das pessoas como esse herói que enfrenta, através do câncer, a própria negação da morte que todos aqui do lado de fora da sua experiência continuamos sustentando. É como se você tivesse se transformado imediatamente nesse guerreiro que luta contra a maior verdade inconveniente da vida em nome de todos nós. É por isso que é tão comum essa narrativa das pessoas que estão enfrentando o câncer, o guerreiro, a luta, né? Sempre essa narrativa como uma saga heróica. E em pessoas como você, nós nos projetamos e te insuflamos para você cumprir por todos nós esse caminho. Como se nós te disséssemos assim: vai lá, atravesse o vale sombrio da morte, sobrevive e volte aqui para contar-nos do que se trata tudo isso. No fundo, tratar você como guerreiro é mais uma forma de nós todos evitarmos falar de nossa morte e passarmos a falar somente da sua luta contra esse fantasma. Mas sabe, Cláudio, o que você conta na sua carta não é nada sobre o encontro com a morte. Você está falando, a meu ver, de um reencontro consigo, com a sua presença viva, com os sons, com os cheiros, com as texturas, com as saudades, com os sonhos, com os desejos. Então eu vejo você, Cláudio, ao tocar no manto oculto do medo da morte, assim como Cláudio fez com a mãe dele, você está paradoxalmente descobrindo a quantidade de vida que há ali te esperando para ser vivida. O câncer te mostrou em segredo íntimo isso aí. Todas as vezes que você deixou de estar vivo, muito antes do câncer aparecer na sua vida. É isso que o câncer está te mostrando. Muito antes. Ainda quando você era muito mais jovem e muito mais saudável. O tratamento te entregou perguntas sobre como fruir melhor os dias, como te custaram uma série de adaptações aos papéis sociais de homem, de provedor, de cuidador, de profissional. Não tem jeito, a gente não escapa na condição de homem dessas perguntas na maturidade. Eu já escutei, Cláudio, inúmeros homens da sua idade sentando no sofá do meu consultório, chorando, às vezes em posição fetal, se perguntando o que foi que eu fiz da minha vida, obedecendo a um mandato de uma cultura que me manda ir para o lado de fora da minha casa, do lado de fora dos meus sonhos, somente conquistar coisas na vida e deixando os meus afetos para trás. Uma experiência como essa faz a gente retornar a essas perguntas mais primordiais. Então, a morte como um fantasma sempre nos convida a rever escolhas. Escolhemos porque não temos todo o tempo do mundo, mesmo porque somos limitados pelas condições em que nós podemos viver. Ao mesmo tempo, eu sinto que nós nos angustiamos porque sentimos que a vida é como uma espécie assim, de galáxia de oportunidades, e quando nós escolhemos tocar numa estrela, nós deixamos todas as outras para trás. Escolher caminhos na vida é sempre renunciar a uma multidão de outros. E aí, na hora que isso aparece como uma perspectiva e como uma pergunta, dá vontade de viver, e muito. É disso que você está falando na sua carta. Encontrar a morte, Cláudio, é desejar a vida. Mas isso pode não ficar muito óbvio de cara, porque nós não temos o menor hábito de falar sobre isso, como o Cláudio Tebas estava contando da falta de intimidade dessa conversa sobre a morte. Então a gente pode cair numa armadilha, que é acreditar que o que temos a fazer é voltar do túnel da morte e preparar o mundo para a nossa partida, como se nós pudéssemos inclusive controlar o efeito dessa angústia sobre cada uma das pessoas que a gente ama. Como se você dissesse assim: eu tenho medo que vocês sofram como eu sofri. Então, eu vou tentar poupá-los disso. Então, olha, eu quero te convidar para sair desse trono solitário, cara. Do guerreiro heróico que precisa continuar uma saga sobre-humana sem abraçar a sua própria humanidade. Desça daí. Desça daí já. Você já desceu daí. Só que você ainda não se deu conta disso. Eu fico com a beleza da presença que você reaprendeu a experimentar depois disso tudo. Presença é o estado que faz um tapete de flores para as melhores conversas acontecerem. Imagina o seguinte, Cláudio. Imagine-se no lugar mais belo que você já pisou. Lembre aí. Pense no cenário mais lindo que os seus pés já pisaram. Volte lá. Nem que seja a princípio como uma memória. E que também seja agora uma seiva para nutrir, a partir dessa memória, a paz que você merece sentir. Convide cada uma das pessoas que você citou na sua carta. Esposa, filhas, filho, netinha, netinho, genro e nora. Convide-os não para sua morte, mas para uma cerimônia de reinauguração da sua vida. Uma vida que pensa, sente e quer fazer muito mais com o tempo e com a presença e com a companhia e com o prazer de estar só. Uma cerimônia de reinauguração do seu direito de fazer da presença o seu melhor caminho desses dias que estão começando agora. Convide essas pessoas todas para te reconhecerem, para te reencontrarem. A morte, cara, ela vai estar lá no mesmo lugar em que ela sempre esteve. Parte. Parte integrante de cada uma e de um de nós. A morte continua também em estado de presença, olhando para essa cena. Ela está olhando para você, está olhando para sua família, está olhando para mim, está olhando para o Cláudio Tebas, para a mãe dele, está olhando para todos nós. Ela continua no mesmo lugar em que ela sempre esteve. Ela não mudou de figura. Quem está diferente é você. E isso nós podemos chamar de vida. Convide essas pessoas para a sua nova vida. Componha belezas com eles. Descubra em você algumas histórias que querem acontecer de qualquer jeito. Use essa experiência do câncer como uma espécie de oportunidade para você destampar desejos que nunca puderam sair do seu coração, que foram impedidos pela fumaça das horas, pela sombra do tempo. Use essa experiência para trazer para o aqui, para o agora, para esse momento presente, clamores do seu coração que estão na fila de espera há muitos anos. Se esses sonhos tivessem caducado completamente, você não estaria me escrevendo essa carta. Eles estão aí. Pode ser até que eles precisem ser reatualizados, transformados de formato, porque alguns não cabem mais nessa nova fase da sua vida, com 68 anos. Mas há sonhos que querem iniciar fases novas na sua vida. Você merece ser, nessa fase da sua vida, depois de 2 anos de intenso e doloroso tratamento de câncer, você merece ser um recém-nascido de si mesmo. Convide essas pessoas da sua família para sua nova vida. Descubra quais histórias da sua vida essas pessoas não conhecem sobre você. Tenha curiosidade em escutar o alívio, a beleza que está rondando o coração dessas pessoas por ver você atravessando todo esse túnel escuro que tem a ver com medo, com sofrimento, com angústia, mas que você já está recolhendo as luzes desse caminho. Eu quero te lembrar, você está no lugar mais bonito que você já pisou, que esse foi o convite que eu te fiz. O chão está florido com a presença que você aprendeu a ser. As flores desse chão são você e a sua qualidade de presença na sua própria existência. E isso é o bastante para se engatinhar em planos, para balbuciar em esperanças, e para plantar em gargalhadas. E isso nós podemos chamar de vida. Cláudio, eu desejo que você possa surpreender a morte com uma quantidade inimaginável de sonhos e que eles sejam antagônicos entre si. os sonhos que a gente faz brotar depois de um encontro com a morte, eles são sonhos caóticos. Então os sonhos não vão ser lineares, eles vão ser caóticos, eles vão ser contraditórios, eles vão ser paradoxais, mas eles são inimagináveis. Eles são puro espaço criativo no seu coração. Que eles sejam antagônicos entre si, não tem problema, nada óbvio. Eles vão ser dotados de todas as cores dos tipos possíveis de liberdade que você ainda não experimentou. Há muitos tipos de liberdade disponíveis somente para os homens da sua idade. Somente para os homens da sua idade que escolhem amadurecer depois de uma experiência dessa. A morte continua lá, onde ela sempre esteve. Mas o câncer, eu acho que trouxe aos seus sonhos um caráter novo, merecedor de promessa possível. E esses sonhos querem falar a voz do tempo da sua alma. Cláudio, muito obrigado, cara, por você trazer aqui a sua voz, ajudando a mim e ajudando a cada pessoa que está escutando esse episódio a entendermos que nós podemos fazer da presença em vida, em qualquer momento, mesmo nas doenças mais graves, mesmo nas angústias de morte mais avassaladores, nós podemos fazer da presença o broto de um sonho qualquer. Um beijo enorme para você, até sempre, e uma feliz vida nova. E assim eu despeço de vocês, do Cláudio. Eu espero que cada uma e um de nós possa receber o abraço da luz que brota da presença do Cláudio, na presença possível que nós fazemos brotar em qualquer dos ordinários dos nossos dias de vida. A gente não precisa passar pelo que o Cláudio passou e está passando para a gente poder convidar as pessoas do nosso mundo e as pessoas da nossa vida para essa cerimônia de reiniciação dos nossos desejos, de refundação da nossa alma. Que a gente possa fazer isso de tempos em tempos, primeiro conosco e depois com as pessoas que a gente ama. Eu espero vocês todas as semanas refundando, através desse podcast, o direito que nós temos de fazer belas perguntas sobre a vida. Que a gente possa se encontrar aqui todas as quintas-feiras, abrindo um envelope que fala de uma história singular e que toca o coração de todos nós. Se você quiser me escrever a sua carta, a sua história, o meu e-mail é alexandrecoimbraamaral@gmail.com. Por favor, se esse episódio faz sentido para você e você pensa em alguém para quem ele possa ser encaminhado, compartilhe no seu grupo de WhatsApp, no seu Instagram, nas suas redes sociais. Faça a mensagem desse podcast chegar mais longe. Muito obrigado. Se você quiser também, você pode seguir esse podcast no seu tocador de podcast preferido e volte aqui sempre, todas as quintas-feiras, para a gente abrir juntos esse envelope que é pura expressão de vida. Um beijo e até semana que vem com mais um Cartas de um Terapeuta. Até lá!